bem-vindos ao nosso canal YouTube e falando nisso de hoje, com o segundo volume da série Psicanálise e Política. Hoje examinando em detalhes um tipo de política específica, que é a política de esquerda, a política inspirada por Marx e que apareceu aqui num conjunto de colocações dos nossos ouvintes. Vou começar lembrando que essa conexão ela é não necessária, né? Não quer dizer, e não seria o caso de defender, que toda a psicanálise teria de forma imanente uma orientação para a política de esquerda ou para uma política dita também crítica e transformativa, né? Mas, considerando essa distinção entre o campo do político, então há uma primeira relação da psicanálise com o campo do político, e agora uma segunda relação com, dentro do campo do político, uma estratégia socialista, a gente pode recensear alguns pontos importantes dessa história, né? É uma história que tem, por exemplo, em William Reich, um personagem muito importante. Esse Bergsoniano louco que, nos anos 30, se encarregou de comandar o grupo que estabeleceu as primeiras regras técnicas para a psicanálise, o Comitê de Técnica da Sociedade Psicanalítica de Viena, dirigido pelo Reich. E o Reich tinha essa ideia de que a psicanálise era uma prática que tinha um alcance político muito grande, porque poderia ajudar a gente a pensar o que ele chamava de psicologia de massas do fascismo, né? De como a alienação subjetiva, a nossa tendência assim, a recusar o prazer, recusar a sexualidade, recusar o desejo, ela é facilmente capturada por discursos conservadores que vão favorecer o recalque, que vão favorecer uma vida sexual pobre, uma vida sexual pouco criativa, uma vida sexual heterossexual, compulsória, genital, e que no fundo empobrece o sujeito para manter tendo num estado de dominação e passividade. Então, o Reich despertou celeumas dentro da psicanálise, mas também inaugurou uma tradição que ficou dentro da psicanálise. Não foi só pelo fato do Reich ter saído da psicanálise, inventado sua própria teoria, vegetoterapia, análise do caráter, e que está profundamente inspirada nessa ideia, né, de trazer à luz aquilo que no nosso caráter, na nossa relação à corporeidade, funciona a favor da nossa dominação política. Né? Depois do Reich vieram, então, Siegfried Bernfeld, Otto Fenichel, Erich Fromm, um grupo de psicanalistas que emigraram para os Estados Unidos e lá encontraram uma cultura mais difícil de aceitação para ideias de esquerda, mas permaneceram ligados, então, a orientações marxistas. Né? Depois desse primeiro momento, vamos chamar assim, a gente tem uma segunda incorporação da psicanálise ao pensamento esquerda e que passa justamente pela Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt vai reteorizar a noção de dominação, vai incluir uma nova teoria do corpo, vai introduzir uma releitura do que é a consciência e para isso vai se amparar em muitos momentos na força de certos conceitos psicanalíticos. Apesar da crítica que ela faz à prática da psicanálise, à terapêutica, que bom no entender, por exemplo, Adorno, seria uma prática assim, de submissão, de conformismo, né? Como diz o Russell Jacobi, os conceitos psicanalíticos eles se guardariam uma força que vem do iluminismo, que vem das luzes, que vem do potencial crítico, né? Tanto no sentido de pensar o indivíduo enquanto sintoma, quanto no sentido de pensar suas alienações em termos culturais. O terceiro momento dessa conversa psicanálise com o pensamento marxista é, como coloca aqui a pergunta do Rodrigo Condeixa, né, maio de 68, é o marxismo francês dos anos 60, onde o Lacan aparece como uma figura muito importante, se não proeminente. Né? Lembremos que os alunos de Louis de Althusser, esse releitor do Marx, esse que está relendo Marx do ponto de vista, vamos dizer assim, estruturalista, eram quase todos, ou muitos, alunos também do Lacan. Então, Jacques Lamillet, Jacques Rancière, Alain Badiou, Jean-Claude Milner, todos esses participavam, né, do grupo de epistemólogos da rua Durm, da École Normale Supérieure, e que tentavam, então, discutir questões sobre ciência e também de orientação marxista dentro da psicanálise. É nesse momento, então, seminários 16, 17, 18, em que a gente vai encontrar a assimilação mais explícita de algumas ideias do Marx no Lacan, né? Então, a ideia de função do objeto A mais de gozar. Ele vai tirar isso da meia-luz, da mais-valia, conceito marxista. Né? Há alguns autores que dizem assim, o Lacan se interessa nesse momento eminentemente pela teoria da causalidade que ele detecta no Marx e que ele parece que é compatível com a teoria da causalidade que ele quer desenvolver no final dos anos 60 e dentro da psicanálise. Mas certamente a tese mais forte que liga Lacan e Marx diz respeito à ideia de que Marx é o inventor do sintoma. Não foi Hipócrates, não foi Galeno, não foi Bichat, nem Claude Bernard que inventaram o sintoma, mas foi Marx. O que entender por essa, então, afirmação do Lacan? A gente pode dizer que aqui se abre um conjunto, um desdobramento de problemas, né? Porque a gente pode entender nisso que o Lacan está dizendo que os nossos sintomas, eles são alienações. São estranhamentos em relação ao nosso desejo, assim como Marx falava da alienação da nossa consciência em relação às modalidades de exploração no mundo do trabalho. Aí a gente chega numa segunda possibilidade. Será que o Lacan está dizendo que então é porque o sintoma expressa a nossa divisão subjetiva, assim como existe o conceito de divisão social do trabalho no Marx? Será que é essa a relação indutora do sintoma? Ou então estaria o Lacan dizendo que, assim como o Marx fala do fetichismo da mercadoria e da sua universalização na forma mercado, o sintoma também é uma resposta que o sujeito dá para o outro, né? E o outro que se torna, então, consistente, coerente, se torna uma totalidade nesse intercâmbio fetichista que todo sujeito faz a partir da sua fantasia, né? Ou então a gente teria ainda uma quarta leitura possível, que é pensar justamente que o sintoma, Marx inventou o sintoma quando ele fala da extração da mais-valia e do Lacan vai falar em mais de gozar, como mencionei há pouco. Há um ponto de partida muito, muito forte, né? Que meu amigo Davi Pavão Coelar, né, nesse Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano, vai examinar a fundo. A ideia que ele traz e que me parece muito simpática é que não dá pra gente falar propriamente num marxismo lacaniano e nem num lacanismo marxista, né? Mas que há uma tensão produtiva entre esses dois campos, entre esses dois autores e que sai entre essas duas formas de estratégia política. Então, essa estratégia de pensar a política a partir do Lacan vai aparecer no Laclau, por exemplo, Ernesto Laclau, e sua ideia, sua teoria sobre o populismo, sobre os significantes flutuantes, sobre como a multidão, como a massa, ela é capaz de algum tipo de pensamento, sim, não só regressivo, como pensava o Freud, né? Não só na massa, como pensava o Reich. Também esse é um autor que representaria uma posição um pouco diferente do Davi, né? Que é o Yannis Stravakakis, nesse trabalho chamado A Esquerda Lacaniana, Psicanálise, Teoria e Política, onde, para ele, Marx e Lacan estão mais juntos formando, vamos dizer assim, uma teoria política que poderia ser associada. Uma posição terceira, que me parece também muito simpática, vocês vão encontrar em O Circuito dos Afetos, do Vladimir Safadli, com quem eu coordeno o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, e que vem desenvolvendo uma leitura muito sagaz das ideias marxistas a partir do Lacan, mas trazendo também essa dimensão dos afetos e principalmente do desamparo, né? Seria possível a gente pensar uma renovação da crítica ao sentido da propriedade, né? Nossas experiências de possessão, nossas experiências de alienação, tanto no gozo quanto nos afetos políticos dominantes, a partir do Lacan, mas também não só do Lacan. Um outro autor que pode ajudar nessa conversa é, na verdade, uma compilação, né, feita pelo Marcelo Kekia, Combate à Vontade de Potência, uma compilação de artigos sobre o Otto Gross, esse discípulo do Freud, marxista, e que parece ter antecipado essa ideia fundamental do Lacan em matéria de política, né? Que está lá na direção da cura, os princípios do seu poder, momento em que o Lacan diz: aquele que não consegue sustentar autenticamente uma praxis vai transformar ou vai recair no exercício de um poder. E a crítica imanente da psicanálise a essa formulação é de que a gente recusa, né, desde a transferência, desde o trabalho com nossos pacientes, tudo isso está baseado na recusa ao exercício do poder. Recusa a exercer sobre os nossos analisantes, quer incorporações ideológicas, dogmatizações, doutrinações, educações, né? Porque justamente estaríamos, enfim, qual seria a alternativa, né? As políticas, as estratégias políticas mais à direita, elas costumam estar associadas com esse programa, né? De libertar o outro, né? De que existem alguns que têm mais saber, poder, mais condições, e elas então libertam o outro porque estão nessa posição de privilegiados. E as políticas de esquerda têm por característica o contrário, dizer, né, que a emancipação ela pode vir de cada um de nós, e nós não precisamos exatamente de mestres para que isso aconteça, e nem de alguém exercendo o poder sobre nós, seja sobre nossos corpos, seja sobre nossos desejos. Então tá aí, iniciado o debate sobre psicanálise e marxismo. Quem tiver perguntas, a gente vai então continuar isso nos nossos próximos Falando-nos. Vermelhos e verdes, para receber mais fragmentos vermelhos de Falando Nisso, clique no Aqueronta Movebo.